Amém, irmãos? O título da mensagem de hoje, A Vida que Vence, e da mensagem anterior, A Verdadeira Vida. São quatro mensagens, né? Esta é a segunda, tem mais duas ainda, sobre esse mesmo título, Vida. Né? E na anterior, então, foi A Verdadeira Vida. E lá foi colocado, bem enfatizado, que Deus é vida e Deus é amor.
Amém.
E ontem foi falado justamente sobre isso, né, sobre o amor.
Amém.
O amor de uns para com os outros.
Amém.
E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no amor de Deus para conosco.
Amém.
Nós podemos transmitir esse amor uns com os outros, mas primeiro precisamos desfrutar desse amor de Deus.
Amém.
Aleluia. Graças ao Senhor. Vimos também na semana passada que a vida, de uma forma bem genérica, ela é composta da vida animal, vegetal e humana. Né? Isso de uma forma bem genérica, não profunda, porque sabemos que tem muitos outros tipos de vida, mas estas três são as básicas. Mas a questão de genérico é algo superficial, mas Deus não é superficial. Deus, ele é específico.
Amém.
E ele gosta que sejamos específicos com ele. Né? Interessante que específico é ser claro, e Deus é muito claro para conosco.
Amém.
Ele mostra de uma forma muito clara o que ele fez para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Deus. O homem que havia perdido aquela comunhão com Deus lá no princípio, e o Senhor ficou durante 4.000 anos ali, vamos dizer, entre aspas, lutando e procurando recuperar esse homem para si novamente. Mas nós conhecemos a história, não foi possível, e o Senhor teve que usar uma outra maneira. Mas essa questão de Deus, ele é real, ele é de uma forma profunda, ele nos mostra a realidade. E agora, as nossas orações, falar em genérico e específico. As nossas orações diante de Deus são específicas ou são genéricas? São genéricas ou são específicas? Eu li um livro, já faz mais de 30 anos, porque eu nem estava na vida da igreja ainda, de Paul Yung-shun, é um coreano, e ele dá um exemplo que ele fala assim, que ele queria, era uma bicicleta que ele queria para pregar o evangelho. E ele ele ia a pé, demorava muito, então ele orou para o Senhor, o Senhor fala que aquilo que nós pedimos, o Senhor dá. Então, ele orou pedindo uma bicicleta para ele poder ter mais agilidade para pregar o evangelho, e a bicicleta não veio. Passou uns 3 meses, ele voltou diante do Senhor de novo, Senhor, o Senhor disse que pedi, abrir-se-vos-á, e o Senhor disse que dá, e não veio a bicicleta. O Senhor falou que você não foi específico. Você não falou qual o tipo de bicicleta. Daí ele falou, Senhor, daí ele orou com mais específico, falou, Senhor, uma bicicleta aro 20 com marcha, tá bom. A bicicleta não veio. Daí o Senhor, ele passou mais uns 3 meses, falou, Senhor, eu fui específico agora e não veio. O Senhor falou, tá bom, só que você não falou de quantas marchas você queria. Daí a bicicleta veio quando ele falou. Então, irmãos, diante de Deus, nós também temos que sermos específicos nas nossas orações. Por quê? Porque Deus é específico. Ele é muito claro. Não é? Ele não tem meio termo. É sim ou não. Mas nós sabemos que para nós o Senhor é sempre sim. Aleluia. Glórias, então, a Deus, né? Em João 10, o João capítulo de número 10, o verso 10 é muito claro sobre isso, né? Nós vemos ali que Deus realmente ele é específico. João 10, o verso 10. Fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa parte B. O que o senhor fala? Ele é específico. Eu vim para quê? Para que vocês tenham vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Senhor Jesus. Deus é assim, irmãos. Deus é específico quando ele quer tratar com a gente e falar para a gente e transmitir a sua palavra para a gente. Agora, nós não podemos sermos genéricos, receber essa palavra de qualquer forma e não entender, fazer de conta que não estamos entendendo o que o Senhor está falando. Temos que nos voltar para o Espírito, porque hoje nós temos o Espírito. Se nós exercitamos o Espírito, nós sabemos entender e conhecer a vontade do Senhor. Então, essas quatro mensagens, é vida, o título da mensagem, né? Agora, a gente fala Deus é vida. Realmente Deus é vida, não é? Mas falar Deus é vida apenas fica muito vago, não é? Deus é vida. Fica, vamos dizer assim, fica meio genérico, né? Meio vago, meio flutuante. Mas a gente vê que a palavra de Deus é específica. Deus é específico. Em João 1, capítulo de número 4, nós estamos falando de vida. Deus é vida.
Amém.
Vamos ver a quem é vida aqui. O que fala lá? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Quem é esse ele? Amém. Aqui está se referindo a Jesus. Não é? Agora, veja bem. A gente fala, Deus é vida. Mas Jesus é vida também. Não é? O verso de número 1, aliás, o 2, aqui também em João 1, o verso 2, fala assim, ele estava no princípio com Deus. Estava no princípio com Deus. E o verso o 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse dele?
Jesus.
E sem ele, quem é esse ele?
Jesus.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, conclusão. Nós vemos que Jesus Cristo é Deus.
Amém.
Aleluia! Jesus Cristo é Deus. E existe muita confusão no meio evangélico nesse sentido. Mas a palavra é muito clara. Deus deixa muito claro, Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo em João 10, o verso de número 30, veja o que ele fala ali. Ali ele fala que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Deus é um. Deus é um. Não são vários deuses. É um Deus só. Então, irmãos, Deus não é uma ideia. Deus não é um pensamento, uma imaginação. Não é coisa da nossa mente. Deus não é algo abstrato, mas Deus é real. Deus é real, né? Deus não é uma religião, Deus não é uma história ou história, né? Deus não é uma tradição ou coisa semelhante, mas Deus é real e específico. Deus, ele se transmite para nós de uma forma muito profunda. Deus, nós sabemos disso, né? Deus é o Criador, né? De todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, ele é tudo. Logo, Deus é tudo. Não é? Conclusão. Deus é o início de tudo. Não é? Mas Deus também é o fim de tudo. Deus é o começo do nada. Mas Deus também é o fim do nada. Difícil até de entender, né? Mas dá para entender quando nós olhamos e vemos que para Deus não existe tempo. O tempo é para nós. Nós que olhamos e vemos o tempo, né? Lá no princípio, quando em Gênesis 1:1 fala, né, que no princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Nós olhamos, então, contamos o tempo dali para frente, né? Mas em Apocalipse 21:1, aí nós vamos encerrando o tempo. O tempo que nós temos como tempo, né? Ali fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Senhor Jesus. Então, irmãos, para Deus não existe tempo. Deus existe antes do tempo e Deus continuará existindo depois do tempo.
Amém?
O que é que significa isso? Que Deus é eterno.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Deus é eterno. E Deus é amor também, né? Deus é eterno e Deus é amor. Não vou ler, que já foi falado ontem, inclusive foi lido. Mas em João, capítulo de número, aliás, 1 João 4, por duas vezes, né, Beto? Fala ali, Deus é amor. Tanto no versículo 4, como, tanto no versículo 8, como no 6. Deus é amor. Bom, Deus é amor. Agora, por que que eu sei que Deus é amor? Eu acho que se for perguntar aqui, cada um vai ter uma resposta, não é? Deus é amor por causa disso, por causa disso, porque ele foi até a cruz em meu favor, não é? Vamos ver, então, por que Deus é amor? Sabe por quê? Porque ele mesmo prova que ele é amor. Deus prova que ele é amor. Romanos 5, o verso de número 8. Vamos ver o que fala? Mas Deus, começa desse jeito. Mas Deus, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ontem foi falado sobre amar os irmãos. Foi falado sobre amar os inimigos também. É um mandamento de Deus. Mas a gente sabe que é difícil, né? Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor para que possamos exercitar esse mandamento de Deus. Mas o Senhor, ele nos amou, ele prova que nos amou, pelo seu amor, ele nos prova que nos amou, né? Nós sendo ainda pecadores, ou seja, sendo que nós éramos ainda inimigos de Deus, e ele nos amou, né? Então, quando nós começamos a olhar assim, nós já vimos que Deus, Pai, é que o Pai é Deus, né? Temos o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e sabemos também que o Espírito foi... Amém. Então, nós já vimos que Deus, ele é o Pai e o Filho, e sabemos também que é o Espírito, e nós vamos ver no decorrer da mensagem. Mas é uma coisa, irmãos, que a gente tem visto, é que Deus, nós sabemos disso, Deus é único, é um único Deus, não temos dois Deus. Eu vou tirar essa blusa para poder colocar aqui, porque não dá para deixar ele aqui, não. Então, irmãos, nós vemos que Deus era Pai, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Amém.
E para isso, existe um gráfico muito conhecido, eu creio que é que todos conhecem, e eu queria pedir para que se colocassem esse gráfico no quadro para a gente poder estar compartilhando sobre isso. É um gráfico que já foi por diversas vezes, nós já vimos, já conhecemos, mas tem muitas pessoas ainda que não viram e não tiveram a oportunidade de ver esse gráfico. Está lá em cima, Deus Pai. Deus Pai. E em João, capítulo 3, o verso 16, fala assim que Deus, o Deus Pai, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, aqui mostra o amor de Deus para com cada um de nós. O que ele fez? Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo, né, por amor de cada um de nós. Como eu já falei, foi 4.000 anos o Senhor trabalhando, né, primeiro lá nos patriarcas, depois na nação chamada através de Abraão, e não conseguiu realmente resolver o problema do homem e ele voltar a ter comunhão com Deus. Mas, aleluia,
amém.
Agora em Cristo, Cristo veio.
Amém.
E em Cristo, Cristo fez algo.
Amém.
Cristo não apenas veio, mas ele viveu aqui, teve um viver humano aqui de em torno de 33 anos e meio. E esse viver, irmãos, foi um viver de muito sofrimento. Em Isaías 53:3, a gente vê ali, fala desse jeito, que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Senhor Jesus, esse foi o viver de Jesus Cristo, de muito sofrimento, zombado, cuspido, insultado, mas ele não desistiu. Sabe por que não desistiu? Por amor de cada um de nós.
Amém.
Aleluia. Porque Deus nos ama, irmão, de uma forma tremenda que nós não conseguimos, na nossa mente, discernir com muita clareza esse amor de Deus, esse amor tão profundo. Quando nós olhamos para nós mesmos, o nosso amor, que é mutável, mas o de Deus é permanente, né? Em todas as circunstâncias, independentemente, Deus nos ama. Aqui fala assim, porque Deus amou aqueles que foram, aqueles que creram em si? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou todas as pessoas. Só que depois nós vamos ver o que é preciso fazer, não é? Senhor Jesus, ele nos amou e deu o seu Filho. E Jesus foi para a cruz. Então nós vemos lá Deus Pai, né, depois o Deus Filho, que é Jesus, e a cruz. Na cruz, irmãos, ele levou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E em Isaías mesmo, 53, versos 4 e 5, fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia! Graças ao Senhor. Irmãos, o Senhor não retrocedeu. Ele prosseguiu. Ele foi até a cruz e nós sabemos que ali na cruz foi muito sofrimento. Ele derramou sangue ali em favor de cada um de nós. E nas últimas 3 horas, ele clamou para o Pai: Deus meu, é a única vez que ele chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o sofrimento de Jesus na cruz. Mas sabe por quê? Por amor de cada um de nós. Amém. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Né? E ele morreu. Ali na cruz ele morreu. Né? Mas o Senhor, eu vejo assim, quando ele ali na cruz, e ele foi sepultado durante 3 dias ali, houve festa, sabe aonde? No inferno. As potestades do mal, acho que vibraram. Ah, matamos Deus. Eles não sabiam. Eles não sabiam e não tinham visto. Né? Aliás, até os próprios discípulos tinham dificuldade para isso, de ver que o Senhor tinha o poder da ressurreição. E ele ressuscitou. Né? Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 20, fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, de fato, Cristo ressuscitou.
Amém.
Aleluia. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Irmãos, de fato, Cristo ressuscitou. Sabe por quê, irmãos? O mesmo apóstolo Paulo, ele fala assim, porque se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou.
Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, irmãos, quando o Senhor foi quando ele ressuscitou, ele foi até o trono de Deus, mas antes ele deu um recado. Vê como que Deus é amoroso, né? Em João, capítulo de número 14, verso 8, fala assim, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Irmãos, voltarei para vós outros. Senhor Jesus.
Amém.
E de que forma que o Senhor voltou? Como o Espírito que dá vida.
Amém.
Olha lá. Deus, Espírito que dá vida.
Amém.
E ele voltou também, veio até nós, né, como esse Espírito. Hoje nós temos o Espírito no nosso interior.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Então, irmãos, já está tudo resolvido, graças a Deus. Cristo, Deus já enviou Cristo, Cristo já resolveu o problema do nosso pecado, já ressuscitou, já tornou-se o Espírito que dá vida e já está no nosso espírito, aleluia, tá bom, né? Tá bom? Senhor Jesus, a mensagem de domingo passado é o seguinte, falava, a verdadeira vida, mas precisamos crer. O foco da mensagem da semana passada e domingo passado é crer.
Amém.
O Senhor já fez tudo por nós, mas se eu não crer, não resolve nada. Não, tudo o que Jesus Cristo fez, Deus através de Cristo fez na cruz, não tem significado nenhum. Né? Por isso que precisamos realmente ter esse... Porque em João... capítulo de número 3, daí o verso 17 fala assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O desejo de Deus é salvar as pessoas.
Amém.
E para isso ele precisa de cada um de nós.
Amém.
Amém? Mas então, nós precisamos do quê? Deus já fez tudo, nós precisamos de crer. Né? Ótimo. Muito bom. Já cremos. Eu creio que todos nós que estamos aqui já cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e já recebemos, já temos o seu Espírito. Mas o que mais então precisa além de crer? Ontem foi comentado mais ou menos sobre isso, né? Eu preciso me arrepender diante do Senhor.
Amém.
Não é? Eu Quero amar os irmãos, mas não consigo. Preciso me arrepender. Senhor Jesus, tanto João Batista como Jesus, João Batista, lá em Mateus 3, ele fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, Jesus também, em Mateus 4, fala a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, questão de arrepender, a gente fala, mas arrepender? Né? De repente, ou eu, ou alguém, pode falar assim, mas arrepender? Arrepender do quê? Eu tenho tido uma vida normal, tenho pago as minhas contas, tenho respeitado a minha esposa e aqueles que eu convivo com eles. Então, arrepender do quê? Eu não tenho do que me arrepender. A palavra de Deus, Deus é específico na sua palavra. Em João, 1 João 1,9, eu queria que agora os irmãos colocassem lá, já pode tirar o quadro. Em 1 João 1,9, fala assim, vamos ler junto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar, né, de toda a justiça. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus já fez tudo por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte também. A primeira coisa é crer que tudo isso que Deus fez, trazendo Jesus Cristo ali, Jesus Cristo passando por todo aquele sofrimento e também o sofrimento na cruz, que foi o mais difícil ainda, é por causa de cada um de nós. Precisamos de crer nisso. E precisamos também nos arrepender. Aqui, mesmo em João, capítulo de número 4, fala que quando, se nós achamos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Ou seja, se nós achamos que não precisamos arrepender, nós estamos sendo mentirosos, porque a palavra é bem clara, fala assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23, fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Salmo 51:5, também fala assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém. Irmãos, o Salmos de número 90, que é o Salmos de... É o único Salmos de Moisés, ele fala que... Salmos 90, acho que é o verso de número 3, eu não anotei aqui. Não sei se eu passei para os irmãos. Salmo 90, verso 2. Fala assim. Isso Moisés falando. Ele fala, antes que os montes nascessem, está lá, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus eterno, mas é um Deus que nos ama. E nos ama por toda a eternidade. Porque, irmãos, Deus é eterno. Nós não éramos. Mas depois que nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos essa vida eterna. E passamos a sermos filhos de Deus. Não é isso que fala em João? Justamente isso, né? Ele nos deu a vida eterna, e agora nós temos essa vida eterna. Basta crer, buscar o Senhor, nos arrepender, e aí nós seremos realmente aqueles filhos que Deus deseja e que Deus quer ter para estabelecer a igreja aqui na terra. Que é, ele tem esse desejo no coração, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, porém santa, né? E pura.
Amém.
Aleluia.
Amém.
E ele precisa de nós para isso.
Amém.
E por isso ele foi até a cruz, para que pudéssemos ter agora essa comunhão com Deus e sermos salvos. Aleluia.
Aleluia.
Amém. Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Vamos compartilhar em grupo.